Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Olá, Nara.
Olá, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Oi, Marcelo.
Olá, João.
Essa é a edição de número 14 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala da reforma administrativa do governo do Estado. Na segunda parte, destaque para a polêmica envolvendo taxas de preservação ambiental cobradas para o acesso de veículos às cidades do litoral e também para a PEC contra reajustes automáticos no funcionalismo. E no terceiro bloco, as propostas que buscam evitar, em Santa Catarina, tragédias como o massacre da Escola de Suzano, em São Paulo, e um incêndio nos alojamentos das categorias de base do Flamengo, no Rio de Janeiro. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, uma das propostas mais esperadas aqui no Parlamento neste começo de ano finalmente foi apresentada, a reforma administrativa. O governador Carlos Moisés esteve aqui no Parlamento nessa semana para entregar o texto, um projeto de lei complementar que prevê mudanças no mapa de secretarias, autarquias e agências do Poder Executivo. O que, nós podemos dizer sobre essa proposta, Marcelo?
João, é uma proposta bastante ampla, são 124 páginas de projeto de lei específico para essa reforma, 175 artigos, 11 anexos, isso já demonstra a complexidade dessa mudança que o governo pretende implantar aqui em Santa Catarina. Parecido com isso, só o projeto do orçamento, que é um projeto muito longo que vem com toda a definição de onde o governo vai gastar seu dinheiro no decorrer do ano. Basicamente, existe a transformação de algumas secretarias, elas continuam como secretarias de Estado, porém elas mudam de nome, mas na essência elas não mudam na sua atuação. Nós tivemos a extinção de duas secretarias, a antiga SOL, que era a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Tivemos também a extinção da Secretaria do Planejamento e algumas secretarias de Estado que perderam esse status e passaram a secretarias executivas, como é o caso da Secretaria de Defesa Civil e da Secretaria de Comunicação. Em compensação, o governador vai criar aí outras duas secretarias que vão ter uma função importante na questão de controle de gastos do governo e também na fiscalização dos atos administrativos, que é a Controladoria Geral do Estado, a CGE, e também a Secretaria Executiva de Integridade e Governança. Além disso, duas autarquias serão extintas, o DEINFRA, que cuida das estradas do Estado, e também o DETER, que é o Departamento de Transportes e Terminais, que cuida de algo relacionado a transporte intermunicipal. Essas atribuições desses dois órgãos que serão extintos passarão para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e para a Agência Reguladora de Serviços do Estado de Santa Catarina, a SANTUR.
Inclusive, quando o governador esteve aqui nessa semana, ele justificou essa extinção do DETER e do DEINFRA, dizendo que havia alguma, em alguns casos havia uma confusão sobre quais eram as atribuições da autarquia e atribuições que eram da própria secretaria. A justificativa é que com a extinção da autarquia não haveria mais conflito de atribuições, em alguns casos, entre a autarquia e entre a secretaria.
Muito da justificativa baseia-se nisso. Havia duplicidade de funções, ou seja, dois órgãos para fazer a mesma coisa. O governo quer acabar com isso nessa reforma. Há também uma transformação da SANTUR, ela deixa de ser uma empresa pública para ser uma autarquia, enfim. Essas são as principais mudanças. Mas, para o cidadão, o que, isso deve refletir? Segundo o governador, é a economia de recursos, uma economia estimada em até 4 anos em 500 milhões de reais, porque haverá redução de mais de 2 mil cargos e funções comissionadas que estavam ligadas a essas secretarias que serão transformadas, a esses órgãos que serão extintos. Sem esquecer, evidentemente, uma bandeira de campanha de praticamente todos os candidatos, acabam, nessa reforma também serão extintas as agências de desenvolvimento regional, as antigas STRs.
A gente pegou uma palavra do governador Carlos Moisés no dia que ele esteve aqui na Assembleia, falando justamente dessa questão da economia e da redução dos cargos comissionados na estrutura do Poder Executivo. Vamos ver o que disse o governador.
Nós vamos reduzir 2.054 cargos de comissão e em confiança. Reduziremos 48% dos cargos em comissão, cargos comissionados, apuros, aqueles que não são ocupados por servidores públicos, são ocupados por agentes externos, que são convidados a estar no Estado por livre nomeação e exoneração do governador. Isso gerará um impacto financeiro, com a reorganização do Estado também, da ordem de 124 milhões de reais por ano, que dá em 4 anos, vamos falar em quase meio bilhão de reais.
Bom, essa foi a palavra do governador Carlos Moisés. A matéria foi apresentada aqui pelo governo do Estado e deve tramitar em regime de urgência, Ana.
Isso, João. O governo encaminhou esse projeto de lei complementar da reforma administrativa em regime de urgência, o que quer dizer que os deputados têm 45 dias para analisar e votar o texto. São 15 dias corridos para cada comissão estudar, propor mudanças, antes de ir para a votação no plenário. A matéria passa por 3 comissões, que são a Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para a Comissão de Finanças e Tributação e a última é de Trabalho e Serviço Público. Se ultrapassar esse prazo limite de 45 dias e a proposta não for votada em plenário, ela segue automaticamente para a pauta da ordem do dia da sessão subsequente e tem que ser votada pelo plenário. E pelo regimento interno, enquanto isso não acontecer, enquanto ela não for votada no plenário, ela tranca a pauta.
No dia que o governador esteve aqui, ele apresentou o texto e entregou pessoalmente o projeto de lei complementar ao presidente da casa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, que falou que daqui para frente o objetivo do trabalho dos deputados na análise dessa proposta é aprimorar o texto. Vamos ver o que disse o presidente da Assembleia.
Nós vamos aprimorar tudo o que tiver que aprimorar. O governo, quando manda um projeto para a Assembleia, ele espera que seja aprovado 100%. Ele faz aquilo que ele entende melhor. Mas a Assembleia tem um papel importante, que é de ouvir a sociedade, né? E através dessa ausculta, a sociedade é que ela vai trabalhando e aprimorando o projeto. Mas nós vamos fazer, repito, com muita responsabilidade.
Bom, essa foi a palavra do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, sobre essa proposta de reforma administrativa que foi entregue nessa semana pelo governo do Estado aqui na Assembleia. Outro destaque dessa semana no Legislativo foi a aprovação de um projeto de lei número 28 de 2019, também de autoria do governo do Estado, que reinstitui incentivos fiscais para alguns setores da economia catarinense. São produtos como o alho nobre roxo in natura, também para venda de suínos vivos produzidos em Santa Catarina para outros estados, também a erva mate industrializada aqui e a madeira serrada em bruto. Essa proposta ela garante a manutenção de incentivos fiscais que estavam em vigor e perderiam a validade a partir do mês de abril deste ano. Ela também atende uma exigência do CONFAS, do Conselho de Política Fazendária, que exige que os incentivos fiscais que estão em vigor nos estados brasileiros sejam convalidados, sejam homologados pelas assembleias legislativas para que eles possam valer a partir de agosto de 2019. Há uma decisão do Conselho e também prevista na legislação federal que todos os incentivos fiscais no Brasil têm que ser confirmados, revalidados pelas assembleias legislativas até o dia 31 de julho de 2019. É o que está acontecendo com esse incentivo fiscal e é o que deve acontecer ao longo dos próximos meses, com o governo do Estado enviando para a Assembleia Legislativa mais projetos de lei, prevendo a revalidação de incentivos fiscais que hoje beneficiam setores e empresas da economia catarinense. E muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. No próximo bloco a gente fala de propostas de emenda à Constituição que já tramitam na casa. Uma delas proíbe os municípios de impor a cobrança de pedágios urbanos. A outra tenta restringir reajustes automáticos dos servidores públicos estaduais que recebem o teto do funcionalismo. Então, a Assembleia Legislativa vai discutir a proibição das taxas de preservação ambiental cobradas para a entrada de veículos, principalmente em municípios turísticos no litoral catarinense. É uma proposta que já vem despertando polêmica aqui na casa, né, Ana?
Isso mesmo, João. Para a gente entender melhor essa proposta, eu acho legal entender o que é a taxa de preservação ambiental, a TPA, que acaba sendo o alvo dessa PEC, né? Essa taxa ela é cobrada em locais que são explorados turisticamente pelas belezas naturais. É chamada também de pedágio ambiental ou pedágio urbano. Um exemplo é Fernando de Noronha, que cobra essa taxa para a entrada na ilha. E qual que é o objetivo dessas taxas de preservação ambiental? É minimizar o impacto ao meio ambiente causado justamente pela exploração do turismo. Aqui em Santa Catarina tem 3 municípios que aprovaram a cobrança desse tipo de taxa: Governador Celso Ramos e São Francisco do Sul, que ainda não implementaram, e Bombinhas, que cobre esse pedágio durante a temporada de verão. A cobrança é feita por veículo, não por visitante, como em Fernando de Noronha, e vale somente para turistas. Os carros que são licenciados em Bombinhas e na cidade vizinha de Porto Belo ficam isentos desse pagamento. O valor é cobrado de acordo com o tamanho do veículo, pode variar de R$ 3,00 para moto a R$ 133,00 para ônibus. E a principal justificativa do deputado Ivan Nattes, do PV, que é o autor dessa PEC, para ser contrário a esse tipo de cobrança, é a inconstitucionalidade. Essas taxas, elas estão, inclusive, sendo questionadas na justiça, essas taxas aqui desses municípios catarinenses. O deputado, ele não se coloca contrário a uma taxa de preservação ambiental, mas essa forma de pedágio urbano que limita o acesso das pessoas à cidade. A gente tem uma palavrinha dele sobre isso.
A PEC tem o objetivo de acabar com isso, acabar com essas cobranças e taxas que permitem que as pessoas paguem para entrar nos municípios, sob qualquer argumento. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar para entrar aqui em Florianópolis, ou pagar para entrar em Joinville, ou para passar em Gaspar. Então, o objetivo da PEC é vetar especificamente qualquer tipo de cobrança de taxa para transpassar um município para o outro.
Esse foi o deputado Ivan Nattes, do PV, autor da PEC. E essa proposta de emenda à Constituição promete uma discussão mais quente na Comissão de Constituição e Justiça, da qual faz parte a deputada Paulinha, do PDT, que é ex-prefeita de Bombinhas e que instituiu a TPA durante a sua gestão. A gente também ouviu a deputada.
Esta política de preservação ambiental amparada por intermédio de uma taxa que venha a unir esforços para proteger uma comunidade, tem que ser discutida na cidade. E aí, a sua constitucionalidade ou não, é questão do Tribunal de Justiça, não é competência dessa casa aqui. A casa tem que... Ah, nós vamos discutir um pedágio estadual, beleza. Uma taxa ambiental estadual, ótimo. Mas as taxas municipais, eu quero deixar pontuado aqui. Como uma mulher municipalista, eu não abro mão da preservação da competência dos municípios.
Bom, essa foi a deputada Paulinha. O deputado Ivan Nattes também é membro da CCJ. Então, vamos ver o quanto esse debate ainda vai render por lá, né?
Bom, e as discussões dessa proposta não se restringem à Comissão de Constituição e Justiça, ao embate dos deputados que têm posições controversas em relação a esse tema. O debate também chegou nas redes sociais, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, dia 28 de março, e já no dia 27, na quarta-feira, nós publicamos uma enquete na página da Assembleia Legislativa no Facebook sobre esse tema. A enquete perguntava se os seguidores são contrários ou favoráveis à cobrança desse tipo de pedágio urbano. Até o início da tarde de quinta-feira, que é o momento que nós estamos gravando o programa, mais de 250 pessoas tinham se manifestado a respeito disso e 71% dos seguidores eram contrários à cobrança desse tipo de pedágio urbano, desse tipo de taxa para permitir o acesso a esses locais, como, por exemplo, o município de Bombinhas. A gente também teve no Facebook e no Instagram da Assembleia uma série de comentários, de manifestações dos nossos seguidores sobre esse tema. Muita gente que se coloca de maneira contrária à cobrança desse tipo de taxa argumenta que esse tipo de cobrança acaba ferindo o direito constitucional de ir e vir. Também tem gente que aponta esse tipo de medida por parte das prefeituras como um desrespeito aos turistas e, de certa forma, uma contradição, já que muitas vezes essas localidades que têm apelo turístico fazem campanhas, tentam atrair os turistas e depois, quando o turista chega lá na localidade, ele estaria sendo, entre aspas, ou pelo menos na palavra dessas pessoas, tratado sem respeito por parte dessas administrações municipais. Outras pessoas que contestam esse tipo de taxa temem que o exemplo de Bombinhas acabe sendo reproduzido por outras localidades aqui em Santa Catarina. Por outro lado, a gente também tem seguidores que defendem essa proposta de duas maneiras. Tem gente que defende a legitimidade, a prerrogativa das prefeituras de cobrarem esse tipo de taxa, da prefeitura identificar que precisa dessa contribuição para atender de melhor forma os visitantes, e também gente que defende o caso específico de Bombinhas, de seguidores nossos aqui que citam o exemplo do município e dizem que houve benefício para os turistas em benfeitorias lá no município para atender os visitantes.
João, é importante a gente destacar que, embora a taxa de preservação ambiental de Bombinhas seja o principal exemplo, o maior exemplo que a gente conhece sobre esse tipo de cobrança de taxa existente hoje no Estado, que o objetivo dessa PEC não é especificamente proibir essa taxa, mas ela é mais ampla. Ela trata de taxas de qualquer natureza que possam limitar o tráfego de pessoas ou bens dentro de um determinado município. Vamos citar um exemplo que não acontece no Brasil, mas que em outros países ocorre. Há cidades que cobram pedágio para transitar no centro, na área central de alguns municípios, justamente para evitar aí um maior número de carros. Dentro dessa lógica dessa PEC, essa, caso ela seja aprovada, não seria apenas a taxa de preservação ambiental que seria enquadrada nela, mas também outra e qualquer taxa que possa incidir na cobrança, limitando a passagem de pessoas ou de bens dentro de um determinado município. Há também uma contestação com relação a essa taxa ambiental de Bombinhas, que é com relação à natureza jurídica dela, porque, em geral, a taxa diz respeito à cobrança de um serviço, à prestação de um serviço. E ali não ocorre a prestação de serviço. É apenas uma cobrança que é retida do cidadão, nem das pessoas individualmente, mas nos veículos que passam ali pelo município, por um eventual dano que esses carros vão causar ali no município. E não por um serviço que o município está prestando para quem vai pagar a taxa.
Uma outra informação é que a cobrança ela é feita por veículo e não por pessoa.
Um carro com uma pessoa vai pagar o mesmo valor da taxa, aliás, paga o mesmo valor da taxa de um carro com cinco pessoas. E quem vai causar, em tese, a maior poluição não é o carro apenas, mas são as pessoas. Ao eventualmente jogar lixo ou a depredar alguma região, enfim, qualquer coisa que envolva aí impacto ambiental.
Bom, essa proposta que a gente está falando agora é uma proposta de emenda à Constituição, mas não é a única iniciativa que busca alterar a Constituição Estadual e que já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Nós também temos uma proposta que busca limitar o chamado efeito cascata no funcionalismo público, Marcelo.
É uma proposta do deputado Bruno Souza, do PSB. O objetivo dele é evitar que, ao ser aumentado o teto salarial do funcionalismo público, os funcionários públicos do Estado de Santa Catarina cujos salários estejam vinculados ao teto salarial recebam de forma automática o reajuste. Vamos exemplificar. No fim do ano passado, aliás, mais precisamente em novembro do ano passado, o STF aprovou um reajuste de 16% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como vários salários são indexados aos salários dos ministros do STF, esse reajuste também veio para quem eventualmente ganha salários indexados aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um exemplo, os desembargadores de Santa Catarina. Aliás, o teto salarial do funcionalismo público de Santa Catarina equivale a 90,25% do salário de um ministro do STF, que é o valor exato do que ganha hoje um desembargador. É o teto máximo que pode ser alcançado pelo funcionário público. A partir do momento em que o STF aprovou aquele reajuste em novembro, os salários dos desembargadores aqui em Santa Catarina, que é o teto salarial do funcionalismo, passou de 30 mil para aproximadamente 35 mil. Isso impactou no salário de outros 900 servidores do Estado. Qual é o objetivo do deputado Bruno Souza com essa PEC? Impedir que haja esse aumento automático. Para o deputado, qualquer reajuste tem que passar antes por aprovação da Assembleia e não deve ser concedido automaticamente.
Bom, e a gente pegou uma palavra do deputado Bruno Souza sobre essa proposta de emenda à Constituição.
Quem deve discutir o que é feito com o dinheiro do pagador de impostos catarinense é esse plenário aqui. São os deputados estaduais e não lá em Brasília, a 5 mil quilômetros de distância, ainda mais por ministros do Supremo Federal, que podem, de próprio punho, aumentar o salário deles e, com isso, causar um efeito cascata no Brasil inteiro, que foi exatamente o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Eles deram um aumento para eles lá e isso veio redundar aqui em Santa Catarina.
A necessidade de homologação de uma decisão do governo pela Assembleia Legislativa também é objeto de uma outra PEC. Nós temos três PECs tramitando aqui na casa. É a PEC número 2 de 2019, evidentemente, que foi apresentada pelo deputado Milton Obos, do PSD. Essa proposta é bastante simples. Ela obriga que qualquer parceria público-privada que venha a ser negociada e firmada pelo governo catarinense, ela, para entrar em vigor, ela para começar a ser executada, ela precisa da homologação, da autorização da Assembleia Legislativa. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca projetos de lei que buscam evitar, aqui em Santa Catarina, tragédias como a que aconteceu em São Paulo, na Escola Raul Brasil, na cidade paulista de Suzano. Muito bem, nós falamos aqui sobre a repercussão nas redes sociais da PEC da taxa ambiental dos pedágios urbanos. Mas outro tema que também se destaca nas manifestações dos seguidores são propostas que buscam combater a ocorrência de tragédias como a do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o massacre da Escola Professor Raul Brasil, em Suzano. Uma das propostas, nós já comentamos no programa passado, é o projeto de lei número 34 de 2019, que é de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. É uma iniciativa que tem uma proposição simples, que proíbe a utilização de containers que contenham na sua estrutura uma substância denominada polímero de poliuretano, isso no caso de containers usados para residência, para alojamento, para cela de presídios, até mesmo para refeitórios. A preocupação é de que esse material, ele é inflamável e, em caso de um incêndio, isso poderia provocar uma propagação muito rápida do fogo, que é o tipo de situação que ocorreu no incêndio no mês de fevereiro no centro de treinamento do Flamengo, quando 10 jovens das categorias de base do clube morreram após o incêndio nos containers que eles usavam como alojamento no centro de treinamento no Rio de Janeiro. E essa proposta, nós já destacamos na semana passada, foi feita uma postagem nas nossas redes sociais, os nossos seguidores abordaram esse tema, Nara.
Isso, as pessoas têm sim se manifestado sobre o projeto e apontam outras preocupações, como, por exemplo, a importância de se proibir o uso de agrotóxicos, a necessidade de mais fiscalização nos estabelecimentos, nas residências, para ver se estão adequados às normas de contra-incêndio. Argumentam que uma fiação elétrica precária pode causar a mesma insegurança. Essa tem sido a posição dos cidadãos que comentam esse projeto de lei nas redes sociais da Assembleia Legislativa.
E outra proposta nesse sentido prevê a instalação nas escolas de um botão do pânico.
Isso, esse é um projeto do deputado Kennedy Nunes. A intenção é criar um mecanismo de comunicação entre a direção das escolas estaduais e as autoridades da segurança pública. É a instalação de um botão do pânico nas escolas estaduais. O botão do pânico é um dispositivo eletrônico com GPS e um sistema de gravação do som ambiente. Em uma situação de risco, a direção da escola pode acionar esse botão do pânico, que vai enviar uma mensagem, gerar um alerta para a unidade de polícia militar mais próxima da escola sobre a necessidade de um socorro emergencial. Além de enviar uma equipe para o local, a polícia inicia também o processo de gravação desse som ambiente, que depois fica à disposição do Poder Judiciário. É isso que diz a proposta.
É, e também é um dos objetivos dessa proposta tentar evitar ou mesmo agilizar a resposta da polícia em casos, caso venha a ocorrer em Santa Catarina, alguma situação semelhante ao que aconteceu no dia 13 de março na Escola Raul Brasil, no município de Suzano, em São Paulo, quando um homem e um adolescente armados entraram no colégio e mataram 7 pessoas, entre alunos e funcionários. E quem quiser se manifestar sobre essa proposta, nessa sexta-feira, dia 29 de março, as redes sociais da Assembleia publicam uma postagem sobre esse projeto de lei do Botão do Pânico, e quem quiser pode acessar e manifestar sua opinião sobre essa proposição. Lembrando que os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, são o Assembleia, @AssembleiaSC, no Facebook, o facebook.com/AssembleiaSC. A gente também tem um canal, que é um canal da TVAL no YouTube, que é o youtube.com/AssembleiaSC. E você também pode, quem quiser, receber as principais informações aqui dos debates da Assembleia Legislativa, dos projetos de lei propostos, debatidos e aprovados, pode receber essas informações pelo WhatsApp. Para isso, é preciso mandar a mensagem, mandar a palavra SIM pelo WhatsApp para o número 48-9960-1127. E a gente encerra o programa com uma informação de um novo projeto de lei do governo do estado que chegou aqui na Assembleia, né, Marcelo?
Bom, João, nesta quinta-feira, dia que nós gravamos o nosso programa, o governo mandou o projeto de lei complementar que vai reajustar o valor do salário mínimo regional. É um projeto que geralmente é aguardado por início do ano, mas como nós tivemos uma troca de governo, houve uma certa demora para encaminhá-lo aqui para a Assembleia. No entanto, ele chegou, tramita em regime de urgência e, se der a lógica dos anos anteriores, é provável que já na semana que vem ele seja discutido nas comissões e aprovado, porque é algo que já há consenso, tanto dos deputados quanto dos trabalhadores que vão ser beneficiados com o reajuste, também por lado dos empresários e dos patrões que vão pagar esse aumento. É um salário aí que vai variar da faixa de R$ 1.158 a R$ 1.325, dependendo da faixa salarial, um reajuste médio de 4,29% no piso salarial catarinense.
A deputada Paulinha, presidente da Comissão de Trabalho, sobre esse projeto de lei, ela já fez um apelo aos parlamentares para que as comissões agilizem a análise e votação, que se reúnam em reunião conjunta para fazer essa análise, as três comissões que precisam analisar, para a votação ser mais célere possível.
Então tá, esse foi o Redação Final, o resumo semanal dos debates da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!